Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Cinco horas e quatro minutos no Rio de Janeiro, começando para você agora, nessa terça-feira, nessa quarta-feira, 12 de abril de 2017. Comecei bem, 12 de abril de 2017, nessa quarta-feira, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui no Som da Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Estarei ao lado do Valdir Luiz, os comentários dele que sabe o que diz, no programa também de trânsito aqui, dando todo geral do trânsito e do jornalismo a Glaucia Araújo, a nossa Glaucinha, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica. Técnica é do nosso Joca Sanz, reportagem do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo também em ação. Produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte Otávio Prévio de Magrão. Vem aí as manchetes do programa. Hoje tem, hein? Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã lotado. Zé Ricardo e Paulo Autori quebram cabeça para montar as equipes para o jogo de logo mais. Técnico Jair Ventura faz mistério e não revela time do Botafogo que vai encarar o Atlético Nacional amanhã. Zagueiro Renato Chaves quer Fluminense no ataque contra o Goiás. Borussia Dortmund perde em casa para o Mônaco e se complica na Liga dos Campeões. Palmeiras também entra em campo pela Libertadores América. Rio de Janeiro supera a arena lotada, vence Minas e leva duelo para o quinto jogo. Ricardo Prado é o novo coordenador geral de esportes da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. 5 e 6. A Seleção Nacional do Rádio em campo. Ligado na gente, 5 horas e 7 minutos, hoje tem bola rolando, tem show de bola, casa cheia, Maracanã, é um jogo fundamental pro Mengão, Flamengo e Atlético Paranaense, bola rola às 9h45 da noite, a partir das 9h05, logo após o Nacional Informa das 9 da noite, você vai curtir Flamengo e Atlético Paranaense comigo ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa, nosso Ricardo Mazella vai acompanhar o Palmeiras, jogo entre brasileiros e uruguaios. Palmeiras e Penarol. Jorge Vanburg também vai estar no plantão nacional de esportes. E você participando conosco no Zap Zap, mandando o seu Zap 99784-9503. 99784-9503. Ainda para o telefone 217-6918, você pode mandar o seu recado 217-6919. E também o nosso e-mail à sua disposição do programa No Mundo da Bola, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 7, chegou a hora e mais importante do Mundo da Bola.
Notícias do trânsito.
Com ela, o trânsito. Você sempre abre o programa, já notou? Você é outro.
Glaucia Araújo.
Você é ligado ao produtor, tem amizade.
Somos amigos.
Sempre você abre o programa. O trânsito, por favor.
Boa tarde, boa Carlos tarde. Borges. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Índio Xavier. Boa tarde, Luiz Cabeça. Olha, antes de falar do trânsito, vamos falar que nos últimos 15 minutos foram registradas chuva moderada na Grota Funda, além de chuva fraca em outros pontos da cidade. Então chove no Recreio, Bangu, Guaratiba, Campo Grande, Irajá, Avenida Brasil e Mendanha. Na Avenida Brasil, um acidente com um utilitário ocupa uma faixa do sentido Santa Cruz, na altura de Deodoro. Sete Rios está no local e há retenções lá no local. Carlos Borges, hoje é dia de Mengão, né?
É, hoje é dia. Eu normalmente a música do Jorge Ben era. Hoje é domingo é dia de ver o Mengão. no Maracanã, né? Não era mais ou menos por aí?
Esse é o Neguinho da Beija-Flor.
Foi o Neguinho da Beija-Flor. Hoje é dia de Mengão na Comembol, então,
tá,
né?
Tá bom, vamos lá, segue em frente.
Era Libertadores.
Então, eu botei o Jorge Benjó, por favor, faça uma música sobre Mengão e não domingo, mas Mengão, quarta-feira, lotado, Maracanã.
Hoje o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, como vocês falaram, e para chegar no Maracanã de ônibus, você tem várias linhas. Saindo da Zona Norte, 218-222, 238, 239, 247, 249, 254, 346, 605, 606, 609, 621, 622, 625, 627, 629, 630, né, 630, 638, 665 e 711. Da Zona Oeste também várias linhas de ônibus, um pouquinho menos do que da Zona Norte, e da Zona Sul também algumas opções. Então, assim, a Prefeitura pede que as pessoas deem preferência ao transporte público, né? Tanto a Supervia quanto o Metrô Rio estão com esquemas especiais para a volta para casa e para a chegada também ao Maracanã.
Só um detalhe, eu vim de metrô, o Valdir também veio um pouquinho antes. Ele disse que veio 15 para as 4, eu vi por volta de 4:10, 4:05, mais ou menos, saí dali do Jardim Oceânico. E já tinha alguns torcedores do Flamengo. Já tinha alguns torcedores do Flamengo. Lógico que não era uma massa rubro-negra, mas já tinha o pessoal se movimentando.
Falando em metrô, boa tarde, ouvintes do Mundo da Bola, o Glaucio Araújo também. Olha, fazer uma reclamação, que não tem nada contra músico, não tem nada contra o vendedor.
Mas hoje eu vi, mas o metrô não teve, tá virando, mas não tinha ninguém.
Sabe,
não, mas hoje não tinha ninguém.
Tinha uns malas tocando na
cidade. Hoje eu peguei o único vendendo bala.
E sabe, o metrô não é querer ser elitista, não, mas eu acho que todo mundo tem o direito de vender seus produtos, de tocar suas músicas, mas acho que no metrô já está, sabe, não comporta. Opinião minha.
Está liberado, né? O metrô na linha 4 está liberado, você não paga, você vai e vem direto.
Até a sexta-feira, o domingo de Páscoa, isso, né?
Isso aí, está liberado.
Olha aí, o metrô
mas
informa.
Mas só em 4 estações só, né?
No Jardim Oceânico. Né?
Até o do Jardim Oceânico até a Nossa Senhora da Paz.
Mas eu vim, por exemplo, de graça.
Eu também.
Se você entrar no Jardim Oceânico, você não paga mais.
Não paga mais.
O metrô informa que por conta de um problema de sinalização na estação Botafogo, os intervalos encontram-se irregulares nas linhas 1 e 2. Você estava falando...
Só para explicar... Paramos antes do Arco Verde, por causa de sinalização. Parou no Arco Verde bastante tempo, não foi o tempo normal de...
Isso, mesma coisa.
Aí depois parou na outra sinalização antes de chegar a Botafogo. Botafogo veio...
Mas a nossa Glaucio Araújo, com o seu talento, já levantou o mistério.
Essa parte aí pula, vai.
Só para atualizar, chove moderadamente na Barra Rio Centro, no Recreio, Irajá, Santa Teresa e Grota Funda. Chove forte no Lins no momento, lá no Lins de Vasconcelos. E uma outra coisa, Borges, vocês falaram sobre o movimento no metrô, né? A movimentação no metrô dos flamenguistas. E ontem, quando eu saí daqui, depois das 10 horas da noite, já tinha flamenguista na porta do Maracanã.
Aí você perguntou, todos os ingressos já estão vendidos?
As pessoas estejam esperando lá para o jogo de hoje.
Não, eu não duvido. Não sei se o Valdir duvida.
Eu não
duvido de nada, não.
Mas podia estar ali, pessoal ali, que também é ligado ao pessoal do câmbio.
Também.
Do câmbio ali para comprar ingresso do lado do Atlético Paranaense.
Não tem condição de um local para dormir, abrir uma barraquinha na porta do Maracanã para dormir. Mas até a paixão, você é uma coisa que você tem que respeitar do torcedor.
Eu respeito, mas ontem, 10:30 da noite, para hoje, 24 horas.
Às vezes, Glaucio, a pessoa não tem onde ir.
Mas era muita gente.
Eu acho que...
Tinha uma galerinha. Tava tipo o show do Justin Bieber.
Eu quero depois saber o nome dessa previsora do tempo.
Daqui a pouco. Vamos lá.
Por enquanto, Carlos Borges.
Olha aplausos pra ela, por favor. Por favor. Acertou o tempo.
Nota
10. Você disse que o tempo hoje ia começar a chover. E que sexta-feira era chuva.
Semana passada também choveu, gente.
Não, tô dizendo...
Mas tem uma frente fria aqui no Rio de Janeiro e a previsão é de tempo chuvoso hoje, amanhã
provavelmente... Você prometeu sábado e domingo melhor.
Amanhã provavelmente um dia bem chuvoso, aquele dia nublado, bem preguiçoso, né, de véspera de feriado. Na sexta-feira ele fica um pouquinho melhor, no sábado já melhora e no domingo também.
Faz o seguinte, deixa o telefone aí que a gente vai passar aqui direto ao vivo. Se não chover domingo, o pessoal liga para você no domingo mesmo. Fala. Liga dos Campeões, vamos lá para a Liga dos Campeões 5 e 3, vem ele aí, o Luiz Ferreira.
É isso aí, Carlos Borges, boa tarde para você, aos ouvintes do Ligados no Programa do Mundo da Bola. Bola rolando pela Liga dos Campeões da Europa, nesse momento, Bayern de Munique 1, Real Madrid também 1, partida sendo realizada lá na Allianz Parque em Munique. Também bola rolando para Atlético de Madrid 1, Leicester City 0, partida acontecendo no Vicente Calderón lá na Espanha. E mais cedo, partida adiada, seria realizada ontem, não foi, por conta das explosões no ônibus do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund acabou perdendo em casa para o Mônaco por 3-2. O Mônaco, inclusive, chegou a estar ganhando por 2-0 e com a equipe monegasca. Monegasca é bom, hein?
Gostei.
Conquista um importante resultado para a partida de volta lá em Mônaco. Borges, bola rolando e firme na Liga dos Campeões. Nesse momento, 25 minutos do segundo tempo lá na Allianz Parque em Munique. Segue 1-1.
Valeu, ele vai comentar e vai analisar agora pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Você que tá ligado aí pelo som da Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. O que ele espera de Flamengo e Atlético Paranaense desse jogão? Qual a expectativa? O que que o Flamengo tem que fazer? O que que tem que acontecer no jogo? Vem ele aí, 5h15.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Ele que sabe o que diz. Isso é da boa tarde,
mano. Valeu, já dei segue, boa tarde, fica muito toda hora boa tarde. Você tem aquele amigo nosso que
boa
falou
tarde.
Boa tarde, você lembra?
Boa tarde. Aí demorava.
Boa tarde, Valdir.
Ele ganhava um minuto, dois minutos, boa tarde.
Dois minutos, um minuto era só boa tarde pra você, boa tarde pra ele.
O nosso amigo dizia, vai comendo,
Raimundo. Tempo bom.
Mas olha, ô Boadinho, eu espero um grande jogo. Porque o Flamengo tem, teoricamente, obrigação de vencer, porque joga em casa, com apoio da torcida. O time tem qualidade, o time do Flamengo tem qualidade. Só acho que o Zé Ricardo, ainda com todo o elenco de alto nível que ele tem, não conseguiu definir um time. Não definiu o time ainda. Porque olha, ele entra com o Mancoejo, olha, ele entra com o Gabriel, olha, ele entra com o Berrio. Ele não definiu um time ainda. E o Flamengo montou um elenco caro. Você vê que investiu com o Edjá, que nem no banco fica. Investiu no Donati agora, que está tendo uma chance. Investiu no Berrio e quase não joga, mas hoje o Berrio não pode jogar, que está cumprindo suspensão. Eu acredito que o Flamengo tem todas as condições de vencer. E ele vai fazer o simples. Ele vai colocar simplesmente o Gabriel pelo lado direito, o Mancoejo pelo meio, na criação ao lado do Diego, e o centralizando lá o Guerreiro, com o Ilharão e o Márcio Araújo na contenção, e o Donati entrando no lugar do Rafael Vaz, até por causa da pressão da torcida, porque o Rafael Vaz, da torcida, pegou no pé dele de tal maneira, o torcedor do Flamengo, não é só do Flamengo não, de vez em quando eles pegam, sabe, crucificam o jogador e o treinador é obrigado a tirar, porque o rapaz não consegue jogar. Mas o time do Flamengo, para mim, é o favorito. Tem um time, para mim, mais equilibrado que o do Atlético Paranaense, que tem uma defesa experiente, uma zaga forte, com o Jonathan, o Paulo André, o Thiago Heleno, mas tem um time no meio campo para frente com algumas... sabe, tem o Nicão, que é bom jogador, o Lúcio Gonzalez, que jogou, inclusive, com o Diego no futebol português. Mas é um time que vai jogar, pelo que eu senti do Paulo Autuori, para garantir o resultado de empate para decidir lá na Arena da Baixada daqui a 15 dias.
E a pergunta que se faz do torcedor do Flamengo sempre quando acontecem essas coisas, por exemplo, Flamengo, casa cheia, precisando da vitória, será que a torcida vai atrapalhar?
Não, ela tem que ajudar.
Ela tem que ajudar.
Ela não pode empurrar o time, ela é louca. A torcida tem que jogar com o time. E o torcedor sente. Não, o torcedor do Flamengo é inteligente, ele sente. Quando o momento é bom, que ele gosta de ver luta, briga, determinação, briga no bom sentido. E o time do Flamengo com certeza vai colocar em prática isso hoje. Essa determinação, essa vontade, essa luta, esse empenho. E o Atlético vai jogar fechadinho. O que eu estou preocupado é que o Paulo Autuori fez uma crítica ao gramado do Maracanã.
Não está lendo. Bom mesmo, realmente não
tem razão. Eles treinaram lá, o Atlético Paranaense treinou no Maracanã.
Ele tem razão, ontem. Né?
Ele tem razão, isso me preocupa, porque o gramado ruim facilita para quem defende, dificulta para quem, quem quer jogar, para quem quer atacar, para quem procura o gol. Mas eu acredito que isso venha a ser até superado. Fico preocupado com isso, sabe, Bosco? O Maracanã é o palco mundial. O Mundial. E os caras, sabe, não cuidaram do gramado. E agora vamos ter uma série de jogos no Maracanã. Vamos ter hoje, vamos ter quarta-feira que vem. E possivelmente vamos ter também nas semifinais da Taça Rio e nas finais do estadual. Eu espero um grande público eu espero hoje no Maracanã, e que o Flamengo faça o seu dever de casa, né? Que é fundamental uma vitória contra o Atlético Paranaense, que vem de uma derrota contra a Laú, e o Flamengo precisa vencer para jogar com mais tranquilidade no dia 26, lá em Curitiba.
É, porque o Flamengo vencendo, ele dá um pulo bom no Grupo 4, né?
É, dá um pulo. Então, ele vai um pulo a 6 pontos em 9 pontos disputados.
Então ele dá um bela subida. Vamos dar um pulinho novamente ao trânsito aqui, 5h19. Vamos lá, minha querida.
Borges, na última hora foi registrado vento forte lá na estação de Marambaia, né? Ventos fortes mesmo, de 64,8 quilômetros por hora, né? É, na última hora... É porque fica falando, fica desconcentrando, né? Ainda continua chovendo em alguns lugares aqui do Rio de Janeiro. Chove forte nesse momento no Leblon, né? A chuva bastante intensa no Leblon também, como eu já tinha dito, no Lins. E o Metrô Rio continua com intervalos irregulares. Ô, Borges,
fala.
Avenida Brasil terá sua pista central interditada em Ramos, sentido Zona Oeste, a partir de sábado, dia 15, né? Por contas da obra da Transbrasil. Então, a partir do próximo sábado, às 5 da manhã, a pista central da Avenida Brasil será totalmente interditada no sentido Zona Oeste, no trecho entre as passarelas 12 e 14, ali em Ramos, para dar continuidade às obras do BRT Transbrasil. Parece que essa obra agora vai andar, né, gente?
É pelo menos um trecho, né?
Um trecho vai. Para minimizar os impactos, a pista central da via sentido centro vai operar com duas faixas reversíveis, ou seja, a pista central no sentido centro vai funcionar com duas faixas em cada sentido. Caminhões e carretas estão proibidos de utilizá-la, né? Então, ali na altura de Ramos, o pessoal tem que ficar ligado aí nas rotas alternativas. Certo, Borges?
Certo, 5h20. 5h20, nós falamos do Flamengo aqui, Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos falar do Palmeiras, que enfrenta o Peñarol. E o pessoal ficou uma loucura lá, reclamaram pra Dedéu, porque o pessoal do Peñarol, ao invés de treinar fora das quatro linhas da arena, acabou treinando dentro do gramado. O pessoal do Palmeiras reclamou, já começou a pinimba em relação a esse jogo aí que o nosso Ricardo Mazella vai acompanhar. Informações do Lincoln Chaves com a gente do Palmeiras, hein?
Olá, amigos que estão escutando a Nacional. Hoje é dia de Palmeiras na Taça Libertadores da América. Às 15 para as 10 da noite, o Verdão recebe o tradicional Peñarol do Uruguai pela terceira rodada da fase de grupos. O time alviverde, que tem 4 pontos, mira a liderança do grupo 5, que está com Jorge Wilstermann da Bolívia, que tem 6 pontos, mais um jogo a mais. O Allianz Parque, palco da partida de hoje à noite, vai ter casa cheia. Todos os ingressos foram vendidos, mas o Palmeiras não divulgou o total de entradas disponibilizadas para a torcida. Apesar do favoritismo do time da casa, o volante Felipe Melo alertou para a tradição do time uruguaio.
Pela história do clube, já é de se esperar um jogo muito difícil. Jogadores aí que estão em suas seleções, que passaram por grandes clubes aí na Europa também. Então a gente espera um jogo muito truncado, né? Eu dei o exemplo do último jogo que nós jogamos em casa, a Libertadores. E nós sofremos até o último segundo para fazer um gol. Que dirá com um time que tem o peso que tem, né? Tem a história que tem dentro dessa competição.
O volante também explicou a declaração dada em sua primeira entrevista no Palmeiras, quando falou que daria tapa na cara de uruguaio se fosse preciso.
Gente, eu não vou dar tapa na cara de uruguaio. Nunca dei tapa na cara de ninguém na minha vida, né? Não vai ser hoje que eu vou dar tapa na cara de alguém para ser expulso e deixar o Palmeiras com a menos. Jamais vou fazer uma situação dessa. Que eu quis dizer realmente que a gente tem que entrar duro, como é Libertadores, é normal, né? E o time do Peñarol é um time muito aguerrido pelos jogos que eu vi. É um time que não desiste nunca. É normal, o Uruguai é dessa maneira, né? O Uruguai é assim. Então a gente tem que se comportar ao desenrolar do jogo. É, se precisar de entrar mais firme, a gente vai entrar mais firme. Se precisar de tomar porrada, a gente vai tomar também, porque faz parte, né? Sempre com muita responsabilidade, como eu falei na entrevista da coletiva que eu fiz no início aqui. Tem que ter responsabilidade para tudo.
O Palmeiras fez ontem um treino fechado no gramado do Allianz Parque. Na atividade, foram exercitados lances de bolas paradas e jogadas aéreas. O técnico Eduardo Batista não deu pistas, mas deve ir a campo com Fernando Praz, Jean ou Fabiano, Mina do Draceni Zé Roberto, Felipe Melo, Tchê, Guerra e Roger Guedes ou William. No ataque, Dudu e Borja. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Valeu, Lincoln Chaves, 5h23. Daqui a pouco a gente vai para o jornalismo, lembrando para você que tem Flamengo Atlético Paranaense hoje, bola rola, 9h45, Maracanã, casa cheia, estarei nessa aí, ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, e também estarei com Maurício Costa no campo de jogo, nas reportagens. Vamos ao departamento de jornalismo.
Só um detalhezinho, Borges.
Sim, sim, antes.
Só um detalhezinho sobre o Felipe Melo.
Ah, eu queria falar do Felipe
Melo. Ele é um jogador diferenciado, tecnicamente. E está também sendo um jogador diferenciado fora de campo. Ele
fala muita besteira fora de campo.
Fala, fala. Mas ele fala também algumas coisas corretas. Eu acho que precisa se policiar um pouco mais.
Esse
negócio de dar tapa no gol, ele foi infeliz. Ele agora está tentando minimizar uma coisa que ele falou. Então vamos torcer para que o time do Peñarol não entre com esse espírito, né? Porque já o brasileiro que atua lá...
Mas já começou. O Peñarol já treinou dentro do campo, da arena. Já começou. Tá na cara, né? Porque os caras treinaram dentro do campo. Se os caras da arena pediram para não pisarem na grama, para não ter problema, para não estragar o gramado.
Esse é problema. Esperamos que não tenhamos problemas maiores, porque o único prejudicado é o Palmeiras. Valeu.
Ricardo Mazzella vai acompanhar esse jogo Palmeiras e Peñarol pela Libertadores da América. Quem fala no departamento de jornalismo com a gente?
Jornalismo.
Joana Moscatelli. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. Mais de 200 mil servidores do Rio de Janeiro devem ter os salários de fevereiro depositados integralmente na segunda-feira. Segundo o governo, o pagamento sem parcelamento será possível por causa do resultado positivo da arrecadação do Estado. Os servidores da educação e da segurança também devem receber na segunda-feira os salários de março. Ao todo, o governo vai depositar R$1,5 bilhão. O pagamento dos professores ativos será realizado com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Segundo o governo estadual, os vencimentos serão depositados ao longo da segunda-feira, mesmo após o término do expediente bancário. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Luiz Ferreira tem detalhes da Liga dos Campeões, é isso?
Tem gol lá na Allianz Arena, Borges, lá em Munique. Cristiano Ronaldo, um franguinho do Manuel Neuer que eu vou te contar, hein? Real Madrid 2, Bayern de Munique 1, equipe madrilenha conquista... frango. Serve. É frango, né, Galo? Tá tranquilo. Equipe madrilenha conquistando uma excelente vantagem para a partida de volta lá no Santiago Bernabéu, Borges.
Esse frango é do tempo do Gilmar, que o Gilmar dos Santos levava muito frango, né? Barbosa, do Vasco.
Gilmar dos Santos, né?
Foi levava um frango goleiro, também.
Né? O Gilmar era diferenciado, né? Ele levava frangos no Santos, chegava na seleção, fechava o gol. O Castilho, o contrário. Fechava o gol no Fluminense, quando entrava na seleção, jogava mal.
É isso, é leiteria.
Leiteria.
Castilho. A nossa Glaucia Araújo tem detalhes em relação ao tempo no Rio de Janeiro, é isso?
Verdade, Borges. Informações do Sistema Alerta Rio, mudança para estágio de atenção em todo o município, né? O município do estado do Rio acabou de entrar no estágio de atenção. O estágio de atenção é o segundo, né, naquela escala de 3, e ele tem previsão de chuva moderada, ocasionalmente forte, muito forte, nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos isolados e transtornos pontuais que provoquem reflexos na mobilidade. Neste estágio, os operadores do Alerta Rio estão em constante comunicação com os órgãos municipais que atuam nas situações de chuva, Borges. Então, Rio de Janeiro acabou de entrar, né? Entrou aí um pouquinho, 10 minutos atrás, no estágio de atenção, chovendo moderado a forte no Flamengo e na Glória
Barra
no momento.
Não estava chovendo. Quando eu saí aqui do metrô Carioca, começou a chover um pouco, e quando eu adentrei aqui o final da Avenida Chile, começou a chover mais forte.
Aconteceu.
No horário de 15 para 5, 10 para 5.
A Glaucia já nos informou que são chuvas passageiras e localizadas.
É.
Né? Eu queria que o tempo ficasse mais ameno.
Temperatura baixou um pouquinho, mas não vai ficar frio ainda não. A previsão de frio,
aquela musiquinha,
segundo a meteorologia.
Nuvem passageira.
Mas ela tá com frio, que ela tá de casal.
Maio é a previsão de que o tempo vai ficar mais fresco.
Eu não aguento, verão.
5:27.
Momento Estádio.
Você, Wagner Gomes, o Momento Estádio.
Um dos principais nomes da história da natação brasileira, Ricardo Prado, assumiu na última terça-feira o cargo de coordenador-geral de esportes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O convite partiu de Gustavo Lix, designado pela Justiça para comandar a entidade até as próximas eleições. Segundo a entidade, o nome de Ricardo foi um consenso dentro da Confederação, depois, além da história no esporte, ele fez parte dos comitês organizadores dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ambos aqui no Rio de Janeiro. Nas piscinas, o Ricardo tem, além da prata olímpica nos 400 medley, em Los Angeles, em 84, um ouro no Mundial de 1983, o mesmo ano que levou 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 2 ouros e 2 pratas.
Valeu então, Wagner Gomes. Vamos seguir com o Botafogo, 5:28. Botafogo, ó, preparadinho, já lá na em Medellín, Atlético Nacional e Botafogo amanhã. Ricardo Mazella vai dar um recadaço aqui no som da Nacional a partir de 9 horas da noite também, 9:45. A bola rola lá contra o Nacional, o Atlético Nacional, o Botafogo enfrenta. Vamos ter o Valdir Luiz e o Rafael Monteiro nesse jogo de amanhã, Libertadores da América também. Você, Rodrigo Ricardo e Fogão.
Após 9 horas de viagem, o Botafogo chegou à cidade colombiana de Medellín, onde vai encarar o Atlético Nacional nesta quinta-feira. O Botafogo foi recebido com festa. Cerca de 30 crianças de uma escolinha de futebol chamada Botafogo recepcionaram os jogadores da equipe carioca. O Botafogo é o primeiro time brasileiro a jogar na cidade 5 meses depois do desastre aéreo com a Chapecoense, que faria a final da Copa Sul-Americana com o time da casa. Montijo, Ayrton e Marcelo não viajaram com o grupo, mas o argentino Joel Carli, recuperado de uma lesão, pode voltar a compor a dupla de zaga com Emerson Silva. Jair Ventura faz mistério quanto à escalação do time. Mas os jogadores relacionados para esta partida são goleiros Gatito Fernandes, Elton Leite e Saulo. Laterais Gilson e Vitor Luiz. Zagueiros Carli, Emerson Santos, Emerson Silva e Igor Rabelo. Volantes Bruno Silva, Dudu Cearense, Fernandes, João Paulo e Rodrigo Lindoso. Meias Camilo e Leandrinho. Atacantes Guilherme, Rodrigo Pimpão, Roger e Sassá. O jogo contra o Nacional é válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. No momento, o grupo é liderado pelo Barcelona de Guayaquil com 6 pontos, que venceu por 2 a 0 nesta terça, fora de casa, o Estudiantes da Argentina.
Valeu, tá aí o Botafogo contra o Atlético Nacional de Medellín. O Botafogo tá aí, tem que estar concentrado,
tem
né?
Tem que estar concentrado.
Porque igual como esteve no início do ano com o Colo-Colo e o Olímpia do Paraguai.
Eu tenho certeza absoluta que o Botafogo tá concentrado. O foco do Botafogo é Libertadores. Eu conversei com alguns jogadores domingo antes do jogo. Claro que você respeita o campeonato estadual, mas o foco é Libertadores. E o Botafogo, o Borges, é o primeiro time a jogar lá em Medellín, como você falou ontem, bem lembrado. E o Botafogo
time brasileiro
jogar em Medellín depois daquela tragédia que causou no adiamento, ou não, o cancelamento do jogo, né? Que a Chapecoense estava indo para Medellín.
E o Botafogo é bom lembrar que o Botafogo fez uma escala em Bogotá,
né? Foi em voo de carreira normal.
Escala normal.
E eu vou falar uma coisa aqui, hein? Eu acredito em surpresas amanhã na escalação. Acredito no Emerson jogando de lateral direito e 3 volantes.
Vamos aguardar. 5:32. Enquanto isso, quem está aguardando é o Vasco, o Botafogo, no domingo para a decisão da Taça Rio. Chegou a hora do Vasco para aqui, para a gente no programa No Mundo da Bola, e o time se preparando para enfrentar o Fogão nessa final, que vai ser no estádio Nilton Santos, Nilton, às 16h desse domingo. Lateral direito, Gilberto, vai falar sobre como reencontrar o seu ex-time na decisão de uma competição.
Eu já estava pensando nisso, né, quando a gente se classificou no duelo contra o Fluminense e Botafogo. Eu já pensava, né, que ia ser interessante se fosse contra o Botafogo. Vai ser muito diferente, mas vai ser um jogo muito, muito importante para mim, que vai ser minha primeira final com a camisa do Vasco também, e logo contra o Botafogo, né? Então, mas eu tô focado, tô preparado para fazer o melhor possível para ajudar a equipe do Vasco.
E o Leandrão, sabe aquele Leandrão, tal, do Santravando? Já foi, já está de novo à disposição do Vasco da Gama. Depois do precoce eliminação do Boa Vista no Campeonato Carioca, chega ao fim o seu empréstimo ao clube de Saquarema. O atacante aguarda para saber se será reintegrado ao elenco cruzmaltino ou se será emprestado novamente, porque vai depender do Milton Mendes, né?
O Vasco.
O Gilberto, hein?
O Gilberto é bom jogador.
Preocupa você?
Muito bom jogador, jogador de bom nível. Precocemente o Botafogo foi obrigado a vendê-lo porque, sabe, não tinha como segurá-lo. E ele agora volta pro Vasco. Bom jogador. acho que tá muito bem servido de lateral. Tem ele, tem o Madison também, que é um excelente jogador. Isso, inclusive, tá na mira do Botafogo, o Madison. É um bom jogador e tem tudo para fazer uma grande partida domingo. E com relação ao Leandrão, o Vasco tem três atacantes de ofício, assim que eu digo, centroavante. Tem o Luiz Fabiano, tem ele e tem também o Thales, né? Mas só saber se o Milton Mendes vai continuar com ele. Eu acredito que ele vai ser emprestado, hein? Não deve continuar, não. Ainda tem o Muriqui, ainda tem aquele do Evander. Eu acho que ele vai ser emprestado aí com o clube da Série B, da Série C. Acredito que
5h34, e você já sabe que hoje tem bola rolando, tem Libertadores América, Grupo 4, Flamengo e Atlético Paranaense, o choque de Rubro Negro, Carioca e Lago Curitibano. Bola rolando pra você, 9h45. Eu vou nessa no Maraca, Casas Cheias. E isso ao lado dele, que sabe o que diz? Ah, e também dele, Maurício Costa, o que mergulha na notícia e toda a seleção nacional do rádio. O nosso Ricardo Mazzella vai acompanhar um jogo importante entre o Brasil e o Uruguai, o Palmeiras e o Peñarol, na Libertadores da América, também na Liberta, aqui no Som da Nacional. 5h35, vamos lá, Índio. Volto já, hein? Tô esperando você.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, são 5h37, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. 5h37.
Notícias do trânsito.
Pra alegria do Maurício Costa, que já tá na linha pra falar de Flamengo, falar tudo do Mengão pra hoje à noite. Ele, a nossa Glaucia Araújo, vai entrar aqui dando todos os panoramas, como é que tá o trânsito em relação à chegada do torcedor e como é que vai ficar as intervenções que vão acontecer lá em volta do Maraca.
Carlos
ali,
Borges.
São Francisco Xavier,
ainda
Maracanã.
Não temos informações em relação ao trânsito ali no entorno, mas temos informações que o trânsito está parado na Grajaú Jacarepaguá. Pessoas relatando, internautas relatando que os carros estão voltando na contramão na Grajaú Jacarepaguá, ali na altura da Cabana da Serra, né? Então o pessoal está dizendo que tem muitos carros na contramão, carros de polícia, então assim, coisa tá meio confusa na Grajaú.
O bicho tá pegando.
É, a gente não sabe exatamente qual o nível, né, mas tá tendo um probleminha assim.
Não.
Olha.
Que nível?
Porque tem um nível leve e tem um nível intenso.
Qual é o número,
entendeu?
Número, né? Número, se são dezenas, centenas de...
Quando Mas às vezes o carioca está tão assustado que qualquer coisa.
Mas com o carro de polícia sai, também.
Sai voltando a contramão.
Vamos ver, vamos ver. Vamos aguardar.
O Metrô Rio informa que devido àquele problema de sinalização lá na estação Botafogo, os intervalos continuam irregulares nas linhas 1 e 2. Chove muito forte na Tijuca, chove muito forte no Leblon, chove muito forte na Rocinha, São Conrado, muita chuva no momento no Rio de Janeiro. O município do Rio está em estágio de atenção. Por conta disso também, por conta da chuva, por conta do trânsito, a Avenida Brasil tem um trânsito completamente parado, sentido Zona Oeste, né, ali na altura de Guadalupe. Né, o trânsito bastante parado, parado mesmo, o pessoal não conseguia andar no momento. É, sentido Realengo e Deodoro, né? Então, quem está indo para a Zona Oeste também, além de prestar atenção na chuva, também tem que tomar ter paciência aí, porque o trânsito está bastante confuso. É, também da Penha até... Na verdade, da Penha até Deodoro, né? Passa por Guadalupe. O trânsito está impraticável.
Logo depois de Deodoro é Guadalupe ali. Vindo de Bangu para cá.
É, daqui para lá é logo
daqui
depois.
Daqui para lá é o contrário. Guadalupe primeiro,
Deodoro. Irajá.
É. Já a Praça da República tinha uma manifestação interditando a via ali na altura da Rua Buenos Aires, aqui no centro do Rio, mas a via já foi liberada, deve ser por conta da chuva, a manifestação
deve ter acabado. Sabe qual é a minha preocupação? Chove agora, nesse momento, na Lapa, no Centro Cultural do Rio de Janeiro, porque aqui quando chove...
Na Gávea está chovendo, aqui a gente chove, não sabe ainda.
O risco de alagamento é naquele período de primavera, verão...
Olha o meteorologista aqui.
Vou pedir para o Maurício informar. A gente não sabe. Na Gávea está chovendo muito nesse exato momento. Você falou o negócio do Maracanã...
Chover na Gávea é perigoso, hein? Hoje, então...
Diga lá.
É tão desagradável.
Não, segue em frente, mano.
Olha, ele, fala com ele.
Sangue, deixa ele falando.
A partir de 6h45, uma faixa da Radial Oeste, sentido centro, no trecho entre o Portão 1 do Complexo do Maracanã e o Museu do Índio, vai ser interditado, né, por conta do jogo do Flamengo lá no Maracanã. A partir das 8 horas da noite, interdita a professor Eurico Rabelo entre a Avenida Maracanã e a Avenida Professor Manuel de Abreu e também a Rua Visconde de Itamaraty em toda a sua extensão. A partir de 10h30 tem outras interdições que a gente fala já já. Tá, Borges?
Tá, Luiz Ferreira.
Pode chover na Gávea. Então...
Luiz Ferreira. Mas cismou com a Glaucia. Meu Deus, eu acho que vocês tiveram alguma coisa antes.
Eita,
dessa
nós!
Vida.
Não, peraí, nós fizemos programa juntos muito tempo.
Luiz Ferreira. E a Liga dos Campeões?
Fim de papo, Borges. Real Madrid 2, Bayern de Munique 1. Partida na casa do Bayern. Jogos de volta acontecendo semana que vem. Lá no Santiago Bernabéu. No outro jogo, o Atlético de Madrid venceu o Leicester City em Madrid. Leicester City, que é conhecido como Lestão da Massa.
5h41. Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo, hoje tem você, papai Mengão, eu te amo, Mengão, eu te amo, nação rubro-negra, dando onda aqui, você vai curtir o Flamengo comigo ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa, Flamengo e Atlético Paranaense, 9h45 da noite, vem com o Flamengo, hein? Ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurição.
Boa tarde, Carlos Borges, Valdir, Luiz Ferreira. E a talentosíssima Glaucia Araújo. Eu tô preocupado, rapaz.
É mesmo?
Esse negócio tá tendo tiro na Grajaú, Jacarepaguá.
Não falei tiro, falei que tem carro voltando na contramão.
E tem polícia também na área.
Polícia lá na situação.
Alguma coisa acontece.
Não tem ainda aviso de tiro.
É uma indicação com um amigo. Pega o carro e vai pela linha amarela, hein?
Aqui você sabe, a gente faz concentração, os jogadores fazem a concentração, a gente também. Eu tenho uma concentração na freguesia e já estava se preparando para sair. E rapaz, eu tô preocupado, se eu vou falar a verdade, eu tô preocupado. E aqui tá chovendo uma barbaridade também, viu? Jacarepaguá, tá chovendo muito e já tem alguns pontinhos de alagamento. Não, se fosse vocês aí na Lapa, não contaria com a sorte, não. Porque pode alagar por aí também. Se estiver chovendo aí, o que está chovendo por aqui, meu amigo, já pode aí separar o snorkel, o tubo de oxigênio, e vai ter que sair nadando e mergulhando aí também para sair da Lapa para o Maracanã. A minha outra preocupação, viu, Borges, falando sério, é que o Paulo Tuori, ontem, no reconhecimento do gramado Maracanã, ele falou que o gramado Maracanã está uma vergonha. Está horrível, tem grama pintada para tentar disfarçar a péssima condição do gramado do Maracanã. O gramado do Maracanã, nesse tempo que ele foi utilizado pelo Flamengo contra o São Lourenço, pelo Fluminense contra o Liverpool e no clássico Flamengo e Vasco 0-0. Em nenhum momento ele pegou chuva. E hoje está pegando uma chuva um pouquinho mais forte. E o meu medo é que o sistema de irrigação do Maracanã, que a gente não sabe em qual situação em que testar, já que não está sendo
isso utilizado aí frequentemente. Bem lembrado.
Exatamente. E o meu medo é saber como é que vai estar esse gramado para hoje à noite, daqui a pouquinho, para esse jogo
entre
Flamengo e Atlético Paranaense.
É porque o gramado de São Januário, que é trabalhado dia a dia...
Acho que Boa Vista foi complicado.
E é o melhor gramado do Rio de São Januário.
Então... Imagina do Maracanã, que está sendo utilizado de vez em quando e não sei se está sendo tratado.
Isso aqui, se a bola levantada pelo Maurício, isso é muito importante.
E a última
você lembra
vez,
aquele Flamengo e Vasco que...
Exatamente.
Então,
aquilo é loucura.
E o Maracanã está no estado de abandono, né? Isso é lamentável.
Aí, isso aí.
Pois é, mas o Maracanã, que a gente não sabe como vai estar o gramado, eu sei que vai estar lotado. Todo mundo, pelo menos quem morar aqui em Jacarepaguá, conseguir passar pela Grajaú Jacarepaguá e sobreviver a essa ultrapassagem e conseguir chegar ao Maracanã, o Maracanã vai estar lotadinho sim, porque a torcida do Flamengo comprou todos os ingressos destinados a ela, 50 mil, 500 mil ingressos vendidos antecipadamente. Se a gente for contar os bilhetes para os visitantes e as gratuidades, podemos chegar ao número de 68.472 torcedores do Maracanã. A gente sabe que não vai ter isso, até porque a torcida do Atlético Paranaense não vai vir, não vai lotar, não vai esgotar todos os ingressos destinados a ela. Atlético Paranaense, se você for pensar no histórico, o histórico é muito equilibrado entre Flamengo e Atlético Paranaense. São 57 jogos, 23 vitórias para o Flamengo, 22 vitórias do Atlético Paranaense e 12 empates. Só que no Rio de Janeiro, o Atlético Paranaense só venceu uma vez. Você se lembra, Borges? Foi em 2013, em 19 de setembro de 2013, o Flamengo vencia por 2-0 no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo e o Atlético Paranaense virou para 4-2 com gols de Mérida, De La Torre, Marcelo Cirino e Roger, que hoje está no Botafogo.
Marcelo Cirino marcando gol, hein?
E esse jogo causou a demissão do Mano Menezes, ele pediu demissão depois do jogo. Né? Só que, com todo respeito, Maurício, naquele do time de 2013 do Atlético Paranaense, que era dirigido pelo Wagner Mancini, o time era muito bom. Tinha o Roger, que estava na reserva, você tinha o Everson, que está no Vasco hoje. Você tinha o Everton, que está no Flamengo. O Cirino estava voando naquela época. Inclusive, a gente foi fazer a final da Copa do Brasil.
Rafael
então, aquele time do Atlético, na minha opinião, claro, futebol é movido a detalhes. É muito superior esse time que joga hoje.
Exatamente. E naquela ocasião, como você bem disse, o Mano Menezes pediu demissão. E o Marcelo Cirino, além de ter feito o gol, deu passe também. O Everton também deu passe para o primeiro gol do Mérida. Mas aí depois de lá para cá, e antes também só deu o Flamengo no Maracanã, inclusive a vitória que deu o título da Copa do Brasil 2013, antes, um pouquinho antes dessa partida em setembro, contra o Atlético Paranaense. Torcida do Flamengo vai em peso e o Flamengo precisa vencer. Afinal, são 4 jogos sem vitórias. O Flamengo hoje é o terceiro colocado do grupo 4 da Libertadores da América, com 3 pontos, mas atrás do próprio Atlético Paranaense e da Universidade Católica, os dois têm 4 pontos. Se o Atlético Paranaense vencer, dá um pulo gigantesco para conseguir a classificação, até porque na próxima rodada enfrenta o próprio Flamengo, só que lá na Arena da Baixada, e também se a Universidade Católica vencer, o negócio vai ficar meio complicado para o Flamengo. Portanto, o Flamengo precisa da vitória, existe uma certa pressão da torcida para a vitória e principalmente sobre o técnico Zé Ricardo e o lateral esquerdo Trauco, o peruano Trauco, fala sobre essa pressão da torcida no Maracanã lotado. Vamos ouvi-lo.
Creo que eso ya es costumbre acá en Flamengo, ¿no? Jugar en el Maracaná con estadio lleno. Lo único que nosotros debemos hacer es tratar de jugar bien. Tratar de que no nos gane la ansiedad de tal vez de que la hinchada por ahí puede impacientarse a veces por querer siempre que el equipo ataque. Entonces debemos saber manejar esos tiempos, ¿no? Que la hinchada no nos apresure más. Tenemos que estar concentrados en ese aspecto.
O espanhol de um argentino já é difícil de entender, de um peruano é muito difícil de entender, então eu vou dar uma leve traduzida no que o Trauco acaba de dizer para os ouvintes da Rádio Nacional. Ele fala que o time do Flamengo já está acostumado a jogar num estádio lotado, principalmente no Maracanã lotado, e que ele tem que entender, tem que aprender a lidar com a pressão da torcida para atacar, atacar e atacar toda hora e vencer esse jogo. Portanto, o que, que a torcida do Flamengo, o que o Trauco espera? Uma torcida do Flamengo, que se o Flamengo não abrir o placar logo no primeiro tempo, nos primeiros minutos, vá pressionar e o time não pode cair nessa pressão. A gente lembra que o Flamengo vai ter desfalques importantes hoje. O Everton, que a gente falou que participou daquele 4x2 com o Atlético Paranaense, não joga, está lesionado. O Rômulo também não joga, é também lesionado. E o Berrio também está de fora, suspenso devido à expulsão contra o time da Universidade Católica. Mas sobre esses desfalques, sobre essa pressão da vitória, eu vou falar um pouquinho mais no próximo bloco, viu, Borges?
Valeu então, meu querido Maurício Costa. E tem detalhes aí da Grajaú Jacarepaguá nesse momento oficiais, hein, Grossa?
É, Borges, a posição do Centro de Operações Rio, né, que dá sempre a posição oficial, é até boa aí a dica para o Maurício Costa, que está lá em Jacarepaguá. Foi uma ocorrência, que tem uma ocorrência policial que está interditando a faixa do sentido Jacarepaguá, né, na Grajaú Jacarepaguá, na altura da Cabana da Serra. PM atua no local e, segundo informações do Centro de Operações Rio, evite o local, evite a região. Então, Maurício Costa, por favor, venha pela linha amarela, que eu acho que você vai ter mais sucesso na sua empreitada rumo ao Maracanã, viu? No momento, Grajaú Jacarepaguá não é uma boa opção.
A gasosa vai ter que usar a gasosa. Vai ter que botar a mãozinha no bolso.
Ou então pegar um ônibus que dá volta, vai pro Cascadura, Quintino, né?
Você falou que o Zé Ricardo, eu acho que não cai, se perdeu hoje.
Eu acho que não cai, não. Eu acho que o Zé Ricardo vai permanecer no Flamengo ainda um bom tempo. Só se o Flamengo for eliminado da Libertadores, ele pode cair.
5h49.
Momento Estádio.
É o momento estádio, notícias, esportes paralímpicos e olímpicos com Wagner Gomes.
O Minas entrou em quadra contra o Rio de Janeiro pelo quarto jogo da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei e tinha vantagem na série, estava vencendo por 2-1. Em um ambiente absolutamente favorável ao Minas, estava jogando em casa, um ginásio lotado, torcida empolgada, muito barulho, uma pressão total sobre o Rio de Janeiro. E o Rio, por outro lado, foi a Belo Horizonte focado, muito concentrado para poder superar as mineiras e conseguiram. Foi 3-1, 25-12, 25-18, 27-29 e 25-23. Quinto jogo confirmado vai ser na sexta-feira, no Rio de Janeiro, e quem vencer vai pegar o Osasco na final.
Valeu, Wagner. Antes do nosso Luiz Ferreira ainda continuar com os esportes olímpicos aqui, tem uma entrevista importantíssima para conversar aqui e falar de basquete, mas a Glaucia já sabe que aqueles torcedores, Maldito, estavam fazendo ontem à noite em lugar indevido.
Não, no lugar indevido não, estava no Maracanã. Eu estava curiosa, eu falei assim, gente, esse pessoal vai dormir aqui e tal, não sei o que. Mas enfim, foram para fazer preparar o mosaico que vai ser exibido
como vocês
hoje.
Vocês têm mente poluída?
É você que tem. Você botou isso aqui no ar, no mundo da bola, e agora tem que responder aos
achei que eles estavam lá, como foi no show do Justin Bieber, dormindo lá.
O Valdir chegou a dizer que o pessoal não tinha lugar pra dormir.
Então fui eu que falei? Não fui eu que falei.
O Valdir chamou os caras de mentira.
O outro falou
que... prepara o dedo duro aí,
câmbio,
por favor.
Era câmbio pra cambista.
Você botar... falou que era cambista.
Mas ela... a torcida do Flamengo estava lá pra preparar o mosaico que vai ser exibido hoje com o Maracanã lotado.
Ninguém foi chamado de desocupado?
Ela não falou.
A única coisa que ela falou, que eu não sabia como é que é 10h30 da noite.
Eu não sabia. Eu falei assim, poxa, as pessoas vão ficar até 24 horas lá.
E quando o pessoal vai no Chester Bear?
Eu pensei que fosse torcedores que vieram de outro estado e que não tinham...
Agora pergunta.
Eu nunca falaria da minha torcida,
tá? Tem que continuar com
o
programa, mas e quando você for ver o Rock in Rio agora? Você vai chegar a que horas?
Tarde, né? Na hora do show. Não vai chegar. Uma outra notícia importante.
Dá pra chegar na hora, porque o ônibus deixa lá dentro, gente. Olha aí, gente.
Olha só, o aeroporto Santos Dumont, aqui no centro do Rio, está fechado para as manobras de pousos e decolagens por conta do mau tempo no fim da tarde desta quarta-feira. 5 voos estão atrasados. O aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim opera com auxílio de instrumentos. Não há informações sobre atrasos ou cancelamentos. A gente já informou aqui que desde as 5h20, o município município do Rio está em estágio de atenção. É o segundo nível de uma escala de 3 e significa a possibilidade de chuva moderada forte nas próximas horas. Então, o Santos Dumont fechado para pouso e decolagem.
Essa época é uma época perigosíssima de aeroportos se fecharem. Por exemplo, Curitiba é um aeroporto que fecha facilmente. Florianópolis é um aeroporto que fecha facilmente. Congonhas e Santos Dumont.
É por isso que o Flamengo está indo segunda-feira à noite para o jogo de quarta.
Não pode arriscar.
Vai segunda à noite para treinar na terça-feira.
Essa época de muita neva, muita chuva, muita neblina.
É. Né? E principalmente quando o Santos Dumont tem muito qualquer coisinha, fecha.
E lá em São José dos Pinhais, onde posa os voos nacionais e internacionais de Curitiba, que não é no município de São José dos Pinhais. Não é na
gente, duas coisinhas, tá? Chove forte nesse momento, segundo informações do Centro de Operações, no Jardim Botânico, Alto da Boa Vista, Copacabana, Rocinha, Laranjeiras, Vidigal, Grande Meier, Tijuca, Santa Teresa. Chove Santa moderado, tá descendo, na Urca, na Grajaú Jacarepaguá também chove bastante, Grajaú chovendo, no bairro da Saúde, na Ilha do Governador. E segundo informações dos internautas, lá na Grajaú Jacarepaguá teria sido uma tentativa de assalto, né? E a PM está atuando no local.
Borges. E o detalhe é o seguinte, em relação a Santa Teresa, é justamente o que eles reclamam aqui, que a água vem lá de cima, quando chove muito, e desce em poça aqui na Lapa.
Na Lapa,
aqui, né? Diga lá,
Lapa não chove, não.
Não tá chovendo, não. 5h54. É com ele, Luiz Ferreira, continua aí.
Olha, Borges, aí continua com esse momento estádio. Eu conversei ontem aqui na sede da Rádio Nacional, aqui na Avenida Gomes Freire, com um jogador de basquete, GG. Ele que brilhou pelo Flamengo, está atualmente no time do
Bauru. Foi formado pelo Flamengo.
Foi formado pelo Flamengo.
Categoria de base.
Inclusive. Mas ontem do estádio.
Exatamente. Aí eu estava saindo lá, GG, fala aqui com a Rádio Nacional, e eu começo dando meu boa tarde para o GG e perguntando. O Bauru fez 3-0 no Macaé e enfrenta o Brasília nas quartas de final do Novo Basquete Brasil. GG, boa tarde para você. Qual a expectativa dessa partida?
Primeiramente, boa tarde, né? Acho que foi um passo importante. O Macaé vinha numa crescente. Nos últimos jogos tiveram 3 vitórias importantíssimas. A gente sabia que ia ser um duelo complicado. Então o time entrou muito focado. Conseguimos fazer 3-0, que era importante para poder ter um período de descanso agora. E poder pensar tranquilamente em Brasília, que vai ser um clássico, como você falou. Brasília é uma equipe fortíssima. A gente teve 2 derrotas para ele na fase classificatória. Então a gente sabe que tem que estudar, tem que treinar, tem que se dedicar e vamos fazer isso para poder chegar nas quartas de final focado e poder pensar mais à frente.
GG, você ficou conhecido aqui por ouvinte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, você ficou conhecido por ter jogado no Flamengo, num grande time que conquistou vários títulos. O que você levou do Flamengo, do seu aprendizado para o Bauru e o que você aprimorou na equipe?
Ah, acho que tudo, né? Eu acho que todo atleta fica marcado no clube com vitórias, com conquistas. E a minha passagem no Flamengo foi muito vitoriosa. Os 4 anos que eu tive ali, a gente conquistou quase todos os títulos possíveis. Então, é uma coisa marcante na vida de qualquer jogador. Então, eu carrego muito isso comigo. Eu acho que aonde eu for, eu vou me dedicar ao máximo para fazer de um time campeão. E no Bauru não vai ser diferente. É um time que vem crescendo. As duas últimas finais do Brasileiro foram Bauru e Flamengo. E espero poder agora ajudar Bauru a sair com esse título, que é uma coisa inédita para eles. E para mim, na minha carreira também, continuar crescendo, ganhando, e é muito importante.
Olha, GG, é inevitável a gente falar do momento do basquete brasileiro como um todo, essa crise na Confederação Brasileira de Basquete, o nosso basquete brasileiro fora de competições internacionais. Como é que você está enxergando isso tudo? E além disso, como é que você está vendo essa situação do basquete brasileiro e essa nova direção que assumiu a CBB? Você está vendo alguma luz no fim do túnel?
Sem dúvida. Eu acho que esperança nunca pode morrer, né? A gente fica triste com os acontecimentos. Acho que muito vem do que o país vem passando, né? Acho que o esporte vem sofrendo muito com isso. Triste pelo que aconteceu com a confederação. Eu acho inadmissível a nossa seleção ficar de fora do campeonato, os clubes pagarem esse preço e ficar de fora da Liga das Américas, que foi o que aconteceu. Então a gente torce para que as coisas sejam claras, quem tem que pagar, que pague, e essa nova diretoria que vem agora implementando essa nova filosofia, a gente torce bastante para que eles consigam fazer um grande trabalho, que eles consigam recuperar esse orgulho, esse gesto da grandeza que é o basquete brasileiro, né? Eu acho que o basquete em si no NBB vem crescendo cada vez mais. A gente não pode ficar de fora de competições internacionais, porque isso é um passo para trás, a gente não pode dar passo para trás. Então a gente torce para que essa nova diretoria vença essas novas batalhas e todos nós atletas estamos dispostos a ajudar o que precisar.
GG, olha, meu, muito obrigado para você. A gente espera dias melhores para o basquete e uma ótima tarde para você.
Muito obrigado, eu agradeço o convite. Se precisar, estou sempre à disposição.
Tá aí, Borges, isso aí, o GG. Simpatia total,
simpatia,
né?
Simpatia, simpatia. Joga muito, hein? Não é do nível do Marcelinho. Não chegou ao nível do Marcelinho, mas foi reserva do Marcelinho muito tempo no Flamengo. Ele que foi formado pelas categorias de base do basquetebol do Flamengo, que vem fazendo bonito de novo na NBB, no Novo Basquete Brasil. Vamos ao jornalismo?
Nacional Jornalismo.
Confira o que abre e o que fecha na cidade do Rio de Janeiro durante o feriadão da Páscoa, na reportagem de Lígia Souto.
Vários serviços e atendimentos na cidade abrem em horário especial neste feriado da Semana Santa. A quinta-feira foi considerada ponto facultativo nas repartições públicas do município do Rio. A regra não se aplica, no entanto, aos órgãos cujos serviços não admitem paralisação. Então, os hospitais e unidades de pronto atendimento da rede estadual de saúde funcionarão normalmente durante todo o feriado. Também na rede municipal, hospitais de emergência e unidades 24 horas vão funcionar sem interrupção até domingo. Já as unidades de atenção primária, policlínicas e ambulatório dos hospitais funcionarão até o meio-dia nesta quinta-feira. Na sexta-feira e no domingo não haverá funcionamento e no sábado o atendimento é normal de 8 da manhã ao meio-dia. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não haverá esquema especial para aplicação da vacina contra a febre amarela, já que a imunização passou a fazer parte do calendário do município. O metrô vai funcionar em horário padrão para feriados na sexta e no domingo de Páscoa, das 7 da manhã às 11 da noite. No sábado de Aleluia, a operação é normal de 5 horas da manhã à meia-noite. Durante todo o feriado, a conexão entre as linhas 1 e 2 será feita na Estação Estácio. As barcas vão operar com horário especial de feriado na Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa. As linhas Charitas e Cocotá não funcionarão e no trajeto Praça 15 Araribóia, os intervalos das barcas serão de 60 minutos. Não haverá também atendimento nas agências bancárias na Sexta-feira Santa. A Federação Brasileira de Bancos recomenda que os clientes utilizem canais alternativos para o atendimento até a segunda-feira. No Detran, todos os postos de atendimento ao público para vistoria, habilitação, entre outros serviços, operam em horário habitual nesta quinta-feira. Já na Sexta-feira Santa, não haverá expediente em nenhuma unidade do Detran. Já os shoppings funcionam em horário de feriado na sexta e no domingo, mas abrem normalmente no sábado. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Eu, 6 horas, mais um minutinho no Rio. Boa noite para você. Boa noite ao torcedor tricolor do Fluminense, o Flusão, que vai jogar contra o Goiás amanhã no Serra Dourada. Vamos ao Fluminense? O Flusão é notícia com o repórter Rafael Monteiro.
O tricolor das Laranjeiras enfrenta o Goiás pela quarta rodada da Copa do Brasil no estádio Serra Dourada. Sobre o time que deve começar jogando, apenas uma dúvida. No meio campo, Douglas, que voltou de lesão no último domingo contra o Botafogo, pode voltar ao time titular. O jogador no momento, que disputa a vaga na contenção com Wendel, que por sinal aproveitou muito bem as suas oportunidades dadas pelo técnico Abel Braga. E o zagueiro Renato Chaves fala sobre a partida de amanhã e o sistema de competição da Copa do Brasil.
A música é um campeonato diferente, vale muito o gol fora de casa, né? A gente vai com o objetivo de tentar fazer o gol e não tomar, porque é um campeonato que vale muito o gol e isso é muito importante.
O zagueiro também comenta a importância da maioria dos titulares serem poupados no último domingo contra o Botafogo.
A gente vai ter mais tempo para trabalhar junto, é. Quanto mais trabalho, mais entrosado fica, isso vai ajudar bastante.
Os jogadores relacionados, junto com a comissão técnica, já partiram para Goiânia, capital de Goiás, local onde as duas equipes irão se enfrentar. O Fluminense deve começar jogando contra o Goiás às 9h30 da noite desta quinta-feira com a seguinte formação. Diego Cavalieri no gol, na direita Lucas, dupla de zaga Renato Chaves e Henrique, na esquerda Léo. No meio campo, Wendel ou Douglas, Orejuela e Sornosa. No ataque, Wellington, Henrique Dourado e Richarlison.
Valeu, 6h02, minha querida Glaucia Araújo tem mais informações, porque o pessoal não pode passar, porque tem muita gente locomovendo da Zona Oeste e que passa ali para passando da Zona Oeste, indo para o Maracanã pela Grajaú Jacarepaguá. Muita gente para aproveitar, o torcedor do Flamengo aí, avisa ele.
A Grajaú Jacarepaguá, no sentido Grajaú, ela está completamente parada, né, por conta de uma operação policial ali próxima à Cabana da Serra, aquele restaurante Cabana da Serra que tem ali em cima. Então, assim, no sentido Jacarepaguá, ela está parada. A gente não tem relatos do sentido contrário, do sentido Grajaú, indo para o Maracanã, no sentido Grajaú. Mas, de qualquer maneira, o Centro de Operações Rio está pedindo para que as pessoas evitem a região.
Qualquer lado.
Se é para evitar, vamos evitar, né, gente? Então, assim, a melhor opção, Alto da Boa Vista ou, então, a linha amarela, né? São as melhores... são os melhores caminhos para você chegar no Grajaú de Tijuca.
Nossa, fica a linha amarela, porque você, para você pegar, para você pegar a Alto da Boa Vista
de Jacarepaguá,
ou você vai pela Barra ou vai pelo Rio das Pedras, aí já sai no Itanhangá.
Rio das Pedras também já.
Não, mas Rio das Pedras é tranquilo.
Não, tô dizendo, complicado não no sentido.
É, de trânsito.
Então
acho que o mais rápido é você.
Pegou a linha amarela ali, né, para quem tá ali na.
Piso já sai ali.
E olha, a Avenida Francisco Bicalho tem tráfego intenso com pontos de retenção
por causa da chegada para o Maracanã, não é isso? Não, é para a linha, é para a Avenida Brasil.
No sentido Cidade Nova, provavelmente, possivelmente já deve estar começando.
Aquele engarrafamento que fica, que muita gente começa a viajar, amanhã é dia.
Amanhã também, hoje já tinha bastante gente já pegando
hoje tem
estrada.
Dois detalhes nesse momento na cidade do Rio de Janeiro.
Chuva.
Chuva, a questão do Flamengo jogando, mesmo tendo pouco carro, mas vai ter carro no Maracanã, naquela região, e ainda muita gente saindo do Rio de Janeiro, porque muita gente amanhã...
É porque amanhã é ponto facultativo
em algumas repartições.
Repartições públicas, né?
Olha, a via binária do Porto, tem retenções no sentido rodoviário ali desde a altura do Aqua Rio. Túnel Marcelo Alencar e Via Expressa do Porto, também com trânsito lento ao longo do sentido rodoviário. Viaduto 31 de março, tráfego intenso com retenções ao longo do sentido Santo Cristo. Avenida Presidente Vargas, lentidão no sentido Praça da Bandeira, da Avenida Passos até a Cidade Nova. Linha Vermelha, congestionamento no sentido Baixada, desde o Caju até a altura do aeroporto e no sentido centro, a partir do Fundão. Então, assim, o que já prometia ser ruim por conta do jogo do Flamengo, né, por conta da movimentação do trânsito, chegou a chuva e chove forte em vários locais do Rio no momento, aí acaba piorando a situação.
Chove chuva, chove sem parar. Oi, é 6:05, a gente já foi ao intervalo? Então vai.
Ai, ai.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder e transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro,
1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Carlos Borges!
Só.
Canta não, Borges, pelo amor de Deus.
Vai lá, solta lá. Eu não gosto de introdução em música, demora. Pra...
Vamos lá. Mas é impaciente. Você nasceu de 7 meses?
Vamos lá. Isso? Vamos lá, musiquinha. Vamos lá.
Uma pessoa ansiosa.
Os cara, por que, que os caras não podem fazer uma introdução menor?
A música
menor?
É boa, gente.
Vamos lá.
Chove, chuva.
Você não tem que era Jorge Ben, né? Parar. Depois que passou de ser Jorge Ben, Jora aí.
Chove, chuva, chove.
Tá chovendo sem parar mesmo, Glaucio?
Tá chovendo, Carlos Borges. Chuva nos últimos 15 minutos, segundo informações do Centro de Operações Rio, houve registro de chuva forte em alguns pontos da cidade. Houve registro de chuva forte na Urca, no Alto da Boa Vista, na Tijuca, né, ali no bairro da Muda, na Estrada Grajaú-Jacarepaguá. É bom que chova lá para acalmar os ânimos,
acalmar,
né?
Para dar uma sentada na cabeça da rapaziada.
É, o pessoal fica mais tranquilo, mais relax. Ilha do Governador, na Barra, ali no Rio Centro, Jacarepaguá, na Cidade de Deus. Também no Grajaú, no Recreio dos Bandeirantes, na Penha, no Grande Meia, Saúde, Piedade, Copacabana, Jacarepaguá no Tanque,
tá
São Cristóvão, Madureira, Grota Funda, Campo Grande, na Barrinha, na Rocinha, Anchieta.
Recreio, você não falou.
Falei, recreio.
Tá chovendo também, não? Recreio.
E no Engenho de Dentro, chove?
Chove no Grande Meia. Engenho de Dentro faz parte do Grande Meia.
Então explica para os nossos ouvintes. Grande Meia, em que área Grande Meia? Grande Meia é ali onde é Dia das Cores, no início dela?
Não, ali Meia. É o Meia, faz parte, tudo faz
Meia.
Parte do Grande
Meia.
Ali
tem
o Baixo Meia, não tem?
O Baixo Meia no início da Dia da Cruz.
Ah, no
eu
início.
Conheço bem que eu morei muitos anos.
E o Grande
anos.
Meia onde é?
O Grande Meia é toda aquela área.
Caxambi, Água Santa, Lins, Gente Dentro.
Mas, por exemplo, quem mora ali mais perto da estação, mora no Baixo Meia.
Baixo Meia é do Imperato pra baixo.
Baixo Meia
é
onde tem os barzinhos ali que ficam lotados.
Que é chamado
agora de... tem um baixo...
que veio do Baixo Leblon. Aí veio o Baixo Leblon.
Exatamente.
Tem um ali onde a minha mãe morava.
O Alto Meia.
Tem ali na rua Galdino Pimentel, ali.
Alto Meia.
Vários barzinhos vizinhando, do Adão ali. É o Alto Meia.
Tá bom, mas não fala o nome não, porque tem propaganda.
Mas não depois de falar, faz uma pergunta.
6:10. Aí ele vem, tá voltando, vem ele mergulhando. Tá aproveitando, tá chovendo, mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Olha lá, Maurício.
Mas principalmente sem gotinha na nuca, né?
Porque
isso é muito importante.
Hoje, graças a Deus, vai chover muito. Agora, quando o Rodrigo Ricardo tá na reportagem, chove pouquinho e bate uma gotinha na nuca.
Gotinha na nuca. Eu hoje fui de carro, viu? Porque, pelo que me disse,
beleza.
A Gláucia, o Luiz, porque tá tudo parado. Realmente, a situação tá braba, né? Na Graja hoje, Jacarepaguá.
Tá muito.
E eu vou ter que gastar o dinheirinho de gasolina, né?
É.
Complicado, né?
É tirar um escorpião do bolso, né?
É. Vou de meu carro é preto. Não. E ele é apelidado de Black Horse, sabia?
Mas sabe porque o Joca Sanches falou aqui? Pô, meu carro, o cara não pode pegar um Uber, pegar um táxi, pô.
Sai mais caro, pô.
Sai mais caro, viu, Joca Sanches? Tá respondido.
Vamos lá.
O meu carro eu chamo de Black Horse, viu?
É mesmo.
É, a tradução é o cavalo negro.
Que é isso?
Cavalo preto. E quem falou sobre isso foi até o Eduardo da Silva. Ih, rapaz! O Eduardo da Silva falou sobre isso. O cavalo preto, ele disse que lá na Inglaterra, lá na Europa, geralmente é o nome que eles dão aos azarões de um campeonato. Ele jogou por muito tempo no Arsenal da Inglaterra, Eduardo da Silva, já jogou no Flamengo, inclusive. Foi o primeiro clube do Brasil que ele jogou. Nasceu no Brasil, foi pro Dinamo de Zagreb, na Croácia, se naturalizou croata, jogou no Arsenal depois... Jogou no nosso querido Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e veio para o Flamengo. E agora está no Atlético Paranaense. Deve ser o titular hoje, porque o Grafite ainda não está em condições de jogo. E ele falou que o Atlético Paranaense pode ser o Black Horse, cara. O azarão das casas de apostas, geralmente. E ele acha que, assim como na Champions League, às vezes acontece do time mais fraco ser campeão, ele acha também que o Atlético Paranaense, se conseguir engatar, pode ser campeão da Taça Libertadores. Falando em chuva, viu, e gota na nuca, só pra avisar o Valdir, que aquele nosso amigo filósofo, que ele gosta tanto, vai malhar comigo terça-feira, viu, Valdir?
Eu sei. Vai. É. Confirmou, eu vi.
Que beleza, hein, rapaz?
Vai, belezura.
Disse o seguinte, que o Carlos Borges quer tirar uma foto dando beijo técnico nele.
É, isso é outra história. Continua, vai lá.
Mas vamos lá. Um falar sobre o Flamengo e o Atlético Paranaense, falava sobre azarão. O Flamengo não quer ser azarão de nada, né? Sem vencer a Libertadores de 1981, o Flamengo vem colecionando alguns vexames na Libertadores da América. Na última vez que participou, acabou eliminado na fase de grupos. Dessa vez não quer ser eliminado da fase de grupos. Para isso tem que vencer. São 4 jogos sem vitórias nos últimos 4 jogos. O Flamengo precisa vencer hoje no grupo 4 da Libertadores. Vai ser apoiado por mais de 50 mil torcedores. Não terá, como eu disse anteriormente na última entrada, o Berrinho suspenso, o Rômulo machucado e o Everton, que para muitos é o jogador mais importante do Flamengo hoje, também lesionado. Por outro lado, o Atlético Paranaense também tem muitos desfalques. Otávio, Grafite e Carlos Alberto se recuperam de lesões. O Felipe G2 e o Pablo suspensos. E a grande dúvida do Paulo Autuori é saber se ele vai contar com o Lúcio Gonçalves. Na última partida ele sofreu uma dividida, saiu de jogo e vai fazer aquele teste de vestiário para ver se pode jogar hoje contra o Flamengo ou não. Mas a pressão, por incrível que pareça, ela está mais em cima do Flamengo. Apesar de não ter perdido um jogo ainda em 2017, foi eliminado da Taça Guanabara na final para o Fluminense, foi eliminado da Taça Rio na semifinal para o Vasco e agora precisa vencer. Essa pressão de vitória a qualquer custo atrapalha o Flamengo? Quem responde é o lateral esquerdo do Mengão, o peruano Miguel Trauco.
Pressão não dá, mas sabemos de que é hora que já é hora de começar a tomar de novo esse ritmo de partidos para ganhar. Sabemos que este va a ser el punto de quiebre, ojalá sea así, para retomar otra vez esa confianza que tuvimos en el comienzo del año.
Aí então, Miguel Trauco falando que precisa vencer para retomar a confiança, principalmente para retomar a confiança. O que me preocupa, viu, boys, essa declaração dele, porque se ele fala que o Flamengo precisa vencer para retomar a confiança, é sinal de que o time não está confiante. Me preocupou muito, parece besteira, mas me preocupa muito o time que não vence há 4 jogos, que não consegue derrotar o Vasco e que chega num jogo indecisivo contra o Atlético Paranaense. Tem seu lateral esquerdo falando que o time precisa vencer para retomar a confiança. E aí vem uma outra questão: vencer então a qualquer custo, é isso que o Flamengo precisa? O Miguel Trauco responde.
Não, obviamente temos que salir con mente ganadora, pero para vencer no se puede vencer de cualquier forma, ¿no? Obviamente tiene que jugar mejor para que jugando mejor hay más chance de ganar. Tampoco es vencer de cualquier forma, es mi punto de vista. Entonces tenemos que hacer un buen partido dentro de nuestras posibilidades para encontrar un mejor resultado.
Miguel Trauco falando que no quiere vencer de cualquier forma, no. Quer controlar a partida, quer ter mais posse de bola, porque assim, segundo ele, você tem mais chances de vencer. Então, apesar de dizer que está sem confiança, não disse que está sem confiança, mas que quer retomar a confiança, o Miguel Trauco aposta no Flamengo, não vencendo de qualquer maneira, aos trancos e barrancos, mas vencendo e convencendo. Fica até uma pergunta para o Valdir se ele acha que o Flamengo, o mais importante é convencer ou vencer de qualquer maneira. O Flamengo deve jogar com Muralha, Pará, Hever e Donati e Trauco na esquerda. Márcio Araújo, Willian, Diego, Mancuez e Gabriel e Guerreiro. É praticamente o mesmo time que enfrentou o Vasco, só o Pará na direita, já que ele estava suspenso a partida contra o Vasco. O Atlético Paranaense deve jogar com Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Helena e Sid Clay, David, Matheus, Rosseto, Lúcio Gonçalves ou João Pedro, Nicão e Crisan e Eduardo da Silva na frente. A partir de 9h05, a Rádio Nacional vai estar lá no Maraca contigo, com o Valdir e comigo, né, Borges?
Isso aí, meu querido Maurício, siga em frente, vá frente.
Só para responder a pergunta do Maurício, o Flamengo tem que... importante é vencer, não convencer.
Agora, essa questão do Trauco, da não confiança, do que o Maurício colocou... O time do Flamengo não teve uma temporada espetacular em 2017,
não,
né,
Valdir? Não teve, até o momento não.
É, nada, ele tá invicto.
O Flamengo tá invicto.
Mas estar invicto não se, é que nem posse de bola. É. Tem posse de bola e perde o jogo.
O Flamengo tá invicto, mas não foi a final da Taça Guanabara, perdeu a Taça
Guanabara. É que a questão de ir a final também, às vezes você pode ir, pode não ir. O problema é que o time também não convenceu totalmente, deu uma convencida.
Não convenceu e o pior, na minha opinião, ele não tem um time definido.
Tá começando a marolazinha.
Oscilar.
Marola.
É, marolazinha.
Vou aproveitar que tá chovendo. São 6h17. Só pra... Costa, antes, vai o Botafogo primeiro? Porque eu queria saber, depois o torcedor do Flamengo quer saber como é que tá a sequência lá pro Maracanã com a Gláucia Araújo. Vamos ao Botafogo, você, RR.
Rodrigo Ricardo.
Há 44 anos, o Botafogo não sabe o que é vencer fora de casa na Libertadores da América. A última vitória aconteceu em 1973, em Montevidéu, na capital uruguaia, quando o Alvinegro venceu por 2-1 o Nacional do Uruguai. Curiosamente, o autor do gol daquela vitória botafoguense foi o artilheiro Jairzinho, o furacão da Copa de 70, que é pai do atual treinador do Fogão, Jair Ventura. De lá para cá, foram 12 jogos sem uma vitória fora de casa na competição, nas edições de 73, 1996, 2014 e 2017. Este ano, pela pré-Libertadores, o time já disputou duas partidas até agora no torneio, contra o Colo-Colo e o Olímpia, conquistando um empate e uma derrota. Nesta quinta-feira, no estádio Atanásio Girardot, na cidade colombiana de Medellín, o Botafogo vai tentar contra o Atlético Nacional quebrar este longo jejum. Depois do jogo contra o Nacional, o Botafogo faz a decisão da Taça Rio contra o Vasco neste domingo no estádio Nilton Santos.
São 6h19. Eu sei que você está sem câmeras, hein?
Notícias do trânsito.
Ô, Ivo, vamos providenciar claro que câmeras.
Sem câmera, é rádio, Borges.
Na cidade. Não, não, é para câmeras no, aqui no
ele
laptop
é
para ver.
Da 7 Rio. Ele é terrível, mas o trânsito segue bastante intenso.
Continuando.
Né, no Rio de Janeiro, aqui já na Presidente Vargas, até lá, sentido Praça da Bandeira, até lá nas imediações
do Maracanã.
Embora ainda seja cedo, né, Borges? Ainda está cedo. O jogo está marcado para 9h45,
isso,
é isso?
Isso.
Então,
portões vão ser abertos daqui a pouco.
Por volta de 18h45, 3 horas antes.
Agora, a boa notícia é que a chuva deu uma amenizada.
Ah, deu?
Então, deu uma moderada. A chuva continua chovendo em vários locais do Rio de Janeiro, mas a chuva já deu uma diminuída. Amanhã, véspera de feriado, Borges, as agências bancárias vão operar normalmente.
Ah, é? Normalmente?
Mas sexta-feira, feriado, não tem
agora,
banco, gente.
Ó, eu já encontrei aqui a cidade, quando nós chegamos, a cidade com pouco movimento. E amanhã vai estar com menos movimento ainda.
É porque amanhã, eu acho, a cidade amanhã as participações públicas não trabalham.
Vai ficar vazia.
Borges, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as contas de consumo, né, água, luz, telefone, TV a cabo, entre outras, que vencem no dia 14 de abril, sexta-feira santa, elas podem ser pagas na segunda-feira, dia 17, sem multa. Mas se pagar no dia 18, tem multa, tá,
claro,
gente?
Lógico.
Agora, os tributos que não estejam com a data ajustada pelo calendário de feriados, como tributos municipais, estaduais, federais, têm que ser pagos amanhã, dia 13. No Detran, não haverá expediente já a partir de amanhã, por conta do ponto facultativo decretado pelo governo do estado. As agências dos Correios fecham na sexta-feira. As que funcionam nos sábados vão funcionar normalmente. A justiça funciona em regime de plantão, com pedidos de urgência nesta quinta e sexta-feira. E os shoppings do Rio, Niterói, na região metropolitana, vão funcionar com horários especiais sexta e domingo. No sábado, horário normal, as lojas abrem 10 da manhã, fecham às 10 da noite e os supermercados vão seguir o horário programado para cada filial. Certo, Borges?
Já comprou o seu bacalhau?
Não.
Não? Já comprou o seu
vou
peixe?
Vou buscar lá na tua casa sexta-feira.
Tá. 6h21.
Nacional Jornalismo.
Nana Poça, do Departamento de Jornalismo, sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você, Nana Poça, e boa Páscoa, hein?
Obrigada, Borges. Representantes do funcionalismo estadual querem a rejeição das contas do governo do Rio referente ao ano passado. O MUSP, Movimento Unificado dos Servidores do Estado, realizou hoje de tarde, Borges, um ato ali na frente da sede do Tribunal de Contas do Estado. Os policiais chegaram a fechar a rua em frente à sede do Tribunal ali na Praça da República, região central do Rio. Toda a via ali ficou interditada na parte lateral da Praça da República, o número 70 da praça. inclusive o trecho ali do BRT. Porém, como aquele trecho do BRT, Borges, está funcionando apenas de forma instrumental até 2 horas da tarde, o horário que eles fecharam ali à frente do tribunal por conta desse protesto, ele não foi afetado. Muitos servidores, inclusive do CCE, foram liberados mais cedo por conta desse protesto. Mas a gente estava lá, Borges, não tinha tanta gente assim não. Tinha um grupo grande assim de sindicalistas, mas não chegavam nem a fechar a rua. O diretor-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça, conversei com ele lá no ato, que aconteceu antes de cair essa chuvinha aqui no centro do Rio, Ramon Carreira, que faz parte do MUSP, defende a mudança nos critérios de escolha dos conselheiros da corte. As contas do governo estadual de 2016 foram enviadas para o TCE na segunda-feira da semana passada. Agora o material está sendo analisado pelo corpo técnico do órgão e a votação final deve ser no final de maio ou no início de junho. Para a presidente da Associação de Servidores da Defensoria, Thaís de Andrade, existem erros no balanço apresentado pelo governo. Procurado, o governo do estado disse que não ia comentar as declarações. Lembrando que esse protesto, Borges, ocorreu 2 semanas depois que 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio foram presos por operação que investiga o pagamento de propina em troca da aprovação das contas. Na sexta-feira, eles saíram da prisão para aguardar o processo em liberdade, mas continuam afastados do tribunal. A única conselheira que não é acusada de participação no esquema, Mariana Montebello, convocou 3 auditores substitutos para compor o quórum mínimo e o órgão não ficar paralisado. Se tudo continuar como está, são esses 3 auditores substitutos e a conselheira Mariana Montebello que vão analisar as contas do governo de 2016. Depois, o procedimento passa para a Assembleia Legislativa do Estado. Borges.
Valeu, Nana Poça. Tá aí os detalhes do jornalismo sempre em ação no programa No Mundo da Bola, 6h24.
Momento Estádio.
E com Wagner Gomes.
Os brasileiros obtiveram bons resultados na primeira etapa da World Series de Paratriatlon Paralímpico realizado em Gold Coast, na Austrália. A prova é uma das mais importantes do calendário pela alta pontuação que ela distribui. Carlos Rafael, PTS5, e Thiago Zucca, PTS2, foram vice-campeões em suas classes. Na PTS4, Marcelo Colletti terminou em terceiro e Jorge Fonseca em quarto. Representante do país na PTS2, André Barbieri ficou em quinto lugar. As boas colocações garantiram pontos importantes para os atletas na corrida do ranking mundial. E o próximo compromisso será a etapa de Yokohama, no Japão, hoje e amanhã.
6h25. É, o Vasco da Gama, a tendência é que o trem Bala da Colina enfrente um time alternativo do Botafogo na final da Taça Rio. Com certeza o será. Mas essa possibilidade não ilude o lateral Gilberto, que pede atenção à sua equipe.
Pelo que eu vi no time do Botafogo jogando domingo, é o time reserva, o time alternativo, né? É um time muito bom também. Então ele vai. Tenho certeza que alguns jogadores que jogarem na Libertadores devem jogar, devem mesclar com alguns que estavam descansados. E tenho certeza que vai vir um time forte também para brigar, vai ser um grande jogo e a gente vai estar preparado para absorver da melhor forma.
É responsabilidade do Vasco da Gama no domingo contra o Botafogo, né?
Muito maior do Vasco, né? Porque o Botafogo joga com time reserva, mas futebol tudo pode acontecer.
Valeu, 6h26. É o Fluminense que enfrenta o Goiás amanhã no Serra Dourada. Rafael Monteiro, detalhes finais do Flu.
Começaram as vendas dos ingressos para o jogo de volta contra o Goiás pela Copa do Brasil no próximo dia 19. E o preço será o mesmo contra o Liverpool, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. R$40 para os interessados. Jogo que vai acontecer no Maracanã, que estava marcado para o estádio Giulite Coutinho na Baixada Fluminense, porém foi modificado para o Maraca. O zagueiro Renato Chaves volta ao microfone da Rádio Nacional e avalia o Esmeraldino.
O Goiás em casa é um time muito forte, a gente tem que entrar muito atento, a gente tem que entrar com o nosso estilo, não mudar o nosso estilo de jogar, que é para frente, para tentar um bom resultado lá.
Mudando um pouco de assunto, o aniversário de 65 anos da conquista da Copa Rio é o tema de exposição no Museu do Fluminense nas Laranjeiras, tendo como mote um resgate do passado que visa mudar o presente. O clube pleiteia o reconhecimento na CBF e também na Conmebol de que a competição foi o embrião do atual Mundial de Clubes. Castilho, Píndaro, Pinheiro, Jair, Edson, Bigode, Telê, Didi, Marinho, Orlando Pingo de Ouro e Kingas era o time titular na ocasião. A exposição fica a princípio até o fim do ano no Museu do Fluminense nas Laranjeiras. O local funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, aos sábados, das 10 às 15 horas e aos domingos, das 10 às 13 horas. A entrada custa R$ 20,00 aos não associados e é gratuita para os associados.
Valeu, 6h28, detalhe final do trânsito e da chuva, se está ou não, Glaucio Araújo.
O Rio de Janeiro continua em estágio de atenção, né? Desde as 5h20 da tarde. Chove moderado em alguns bairros do Rio de Janeiro. Trânsito bastante confuso, né? No centro, em direção à Zona Norte, em direção ao Maracanã, já com bastante movimentação de veículos. Lagoa tem congestionamento na Borges de Medeiros e Avenida Epitácio Pessoa, no sentido Rebouças, por toda a extensão da via. 24 de maio, motoristas enfrentam retenções desde a Rua São Francisco Xavier até a Rua Dias da Cruz, na Avenida Brasil. Trânsito muito ruim no sentido centro, apresentando retenções de Padre Miguel até Realengo, de Barros Filho até Coelho Neto, de Irajá até Cordovil, em Ramos, e do Caju até o acesso à Ponte Rio-Niterói. O gasômetro, né, apresentando trânsito lento ao longo do sentido Avenida Brasil, trânsito bastante congestionado no Rio de Janeiro, que a gente falou, tem jogo do Flamengo no Maracanã, tem chuva, né? Teve isso. Chuva aqui nesse final de tarde, começo de noite, e véspera de feriado, né, gente? Então, bastante paciência aí, Borges.
Valdir, rapidinho, Flamengo e Atlético, para o placar de hoje à noite, Flamengo e Atlético Paranense.
Para a alegria da Glaucia, 1-0 Flamengo.
Você, Luiz Ferreira.
1-0, gol de Mancoejo.
Você, Glaucia.
3-2 Flamengo.
É isso. Ponto final do programa No Mundo da Bola. Tchau, confere. Você vai conferir agora as últimas notícias
bastidores
da política com Rosinha Kennedy, voltando a nossa Glaucia de 8 às 9, né? Com um pessoal lá no Maracanã.
E reabriu o Santos Dumont, tá?
Tá certo. E No Mundo da Bola lá, tá certo? Em Brasília você não pode perder. Os bastidores da política com Rosinha Kennedy, nos corredores do poder. A gente volta com Flamengo e Atlético Paranaense depois das 9 horas do Nacional Informa, com 9h45 a bola rolando. Tchau!